Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. Era por noite calada. A episcopal cidade de Olinda, envolta nas trevas, jazia em profundo silêncio. Desde muito que se tinham apagado os fogos, e apenas de longe em longe, pela praia, tremulava a chama do molho de palhas que servia de farol aos pescadores. A não ser o rolo das ondas, desdobrando-se ao longo do istmo, o sussurro do coqueiral rugido pela viração da noite. O regougo da coruja à caça dos morcegos, nenhum outro rumor quebrava a mudez da metrópole pernambucana. Todavia, pela volta das 9 horas, no alto da subida do varadouro soaram passos, os quais se diriam de cavaleiro, pelo tinil das esporas batidas nas pedras soltas que lastravam o chão. Quem era desceu rua abaixo, com um andar rápido, disparando a trechos. Tanto para verificar se porventura o espreitavam como para orientar-se no meio da escuridão. Chegado ao princípio do muro de taipa, que fechava o quintal da casa de André de Figueiredo, o desconhecido redobrou de precaução a um ponto em que a copa frondosa do arvoredo, reclinando para a rua, tornava a escuridão ainda mais densa. Aí, julgando-se ao abrigo mais penetrante olhar, já apoiava a mão sobre o lombo do muro para formar o salto, quando ouviu um roçar de folhas na cerca fronteira. Fitando pronto a vista, pareceu-lhe percebido entre a ramagem vulto humano, e sem a menor hesitação, atirando a longa capa em que se envolvia para os ombros, sacou a espada da bainha e pôs-se em guarda. Murmurara então resfogando a larga. Como passado algum tempo, nada parecesse de suspeito. Pensou o desconhecido que ou se enganara na sua desconfiança, ou o vulto não tinha negócio com ele, a quem talvez nem houvesse pressentido, tornando ao primeiro intento galgou com agilidade o muro. E sem dificuldade achou-se do outro lado, dentro do quintal. Com o perigo cresciam agora as precauções do cavalheiro receoso de dar rebate à gente da casa. Esgueirando-se por entre o arvoredo a terreiro de onde avistava as janelas do itão e a porta da serventia do quintal. Ali ficou oculto pelas folhas e a espreita de alguma coisa de sua muita devoção, pois assim o trazia a afrontar perigos. Ao cabo de algum tempo dessa espreita, percebeu o desconhecido que a aba de uma anela do sobrado se entreabria e o busto de uma pessoa reclinava-se ao balcão, recolhendo logo após uma rápida pesquisa dos arredores. Apesar do sobressalto que teve, o cavalheiro não desmentiu sua consumada prudência. Conservou-se imóvel e oculto entre a folhagem, redobrando de vigilância. Somente depois que a oscilação da janela repetiu-se por 3 vezes, e que na impaciência como na sutileza do movimento ele pressentiu um gesto feminino, foi que o desconhecido resolveu-se a sair da sombra, destacando o vulto no descoberto do terreiro. Ouviu-se então o sossobro de uma respiração cortada de repente, e que mais parecia o soluço intermitente da aura nas folhas da bananeira. Cerrou-se a janela, mas um objeto caíra aos pés do cavaleiro. Era um fino lenço de batista, perfumado e ainda tépido do das mãos que apertavam pouco antes, trazia atada a uma das pontas grossa-chave de ferro, a qual o desconhecido sem mais demora buscou introduzir na porta fronteira. Não se logrou da diligência que a chave não servia e, afastando-se, aguardou que a janela se entreabrisse para obter a explicação de que precisava. Nova esperança frustrada, pois o vulto havia se recolhido de uma vez. Começava o desconhecido a impacientar-se, quando lhe acudiu a lembrança, que tinha casa mais de uma porta. Em alguma há de servir. Cozendo-se à parede, foi experimentando a chave enquanto a porta encontrava, até que afinal acertou. Ao ranger dos gonzos que obedeciam ao impulso, escapou-se pela fresta um trêmulo psiu recomendando silêncio. Adiantando o desconhecido a mão para sondar as trevas do aposento em que entrava, encontrou outra mão, porém, suave, mimosa, que escapou-se arrufada e palpitante como uma rola apanhada no ninho. Não tendes que recear-vos de mim, ora, pois ainda que vosso visu esposo pela benção do Senhor e por vossa própria escolha, um irmão não respeitataria com maior desvelo vosso recato. Nenhuma voz respondeu a estas palavras do cavaleiro, mas ouviu-se distintamente um profundo suspiro que parecia vir do mais recôndito da alma. Esta cena passava-se na noite do dia seguinte àquele em que principiou. Nossa crônica, e para o qual Dona Ana Leonor tinha de véspera emprazado vital rebelo por um bilhete escrito com o sangue de suas veias. Dissipada a exaltação de ânimo que ia impelir a ela foiteza, a mísera, moça caindo em si, ficou espavorida com a imprudência que havia cometido. Como poderia ela, tão guardada de sua pessoa, iludir a vigilância que a cercava, e a defesa das casas de André de Figueiredo, que mais parecia um presídio do que moradia? Vital acudiria ao emprazamento, não encontrando, se arrojaria ela para vê-la a alguma tenridade que o traísse. E ela, esposa quem trazia um viúva do querido de sua alma, ela que todos os dias rogava a Deus a restituísse aos braços de que te tinham arrancado, ela, encerrada nas paredes de sua recâmara, ouviria talvez o grito de angústia de Vital, sucumbindo aos golpes de inimigos que, por maior infelicidade sua, ela era obrigada a catar. Então rezava para que o marido não viesse à entrevista, mas quando enchia-se dessa esperança e achava-se mais animada, a vinha desconsolar a ideia de que essa fria indiferença de Vital seria a prova do pouco afeto que lhe votava. E logo repelia um lenitivo que, se acalentava-lhe os sustos, excruciava-lhe o coração. Assim, nesta cruel absorção, passou ela parte do dia, cogitando mil vitres que atirassem de tão apertado transe, mas sem ânimo de tomar uma deliberação. Por tarde seus espíritos extenuados caíram em profundo abatimento, e nessa tonia esperou com gélida impassibilidade a catástrofe que via iminente. Estava a família como de costume reunida na sala principal, quando entrou André de Figueiredo, que dirigiu-se à irmã. Dona Lourença, mande-me dar as chaves do trem. Ergueu-se a dama e foi ela mesma tirar de uma arca, na próxima câmara, duas chaves atadas em uma correia, que entregou ao capitão. Em tempos como estes, bom é cacatar-se cada um para o pó que pode acontecer. Ninguém sabe o que nos trará o dia de amanhã. Estas palavras que André de Figueiredo do proferiu a sua saída, traspassaram o coração de Leonor. Apoderou-se dela um pavor inexplicável. Havia ao rés do chão e para os fundos da casa um vazenho onde se guarvastavam trastes fora do uso, ferramentas, utensílios, mas principalmente armas e petrechos de que todo morador principal daqueles tempos tinha cuidado de prover-se para acudir, sendo preciso, a devida civeza da cidade e da própria habitação. Foi esse reparzamento, chamado cá do trem, que se dirigiu o capitão, ali demorou-se até o escurecer. Recolhendo-se à sua recâmara, ouviu Leonor que voltava. Vinha-lhe preocupado e distraído a tal ponto que, parecendo não reparar na presença de alguém, guardou as chaves em uma gaveta da mesa de jantar e desceu para a rua. Sobressaltou-se Leonor e fugiu espavorida com a ideia que a assaltara. Todo o serão correu para ela entre os assaltos da luta obstinada que haviam travado em sua alma a paixão do marido e o terror da família. Vencer afinal o amor, que depois de mil hesitações a trouxera ao encontro do esposo, por quem se estava ali morrendo de pejo e de afeto. Não vim aqui, senhora, em regras de vossas finezas, como cavaleiro namorado que implora favores à sua dama. Ficai, portanto, descansada, que não terei palavra, nem ação, capaz de magoar vosso melindre. Se ainda uma vez busquei falar-vos, depois de tantas em que me recusastes esta mercê, foi para decidir afinal de onde nosso destino, e romper de um golpe, ou a fatalidade que vos arrebata a meu afeto, ou o laço que ainda prende nossas almas. No ponto a que nos trouxe a sorte adversa, ou sois tudo para mim, ou nada sereis se não vos falo agora, neste momento, o esposo a quem jurastes pertencer, e a vos deveis de corpo e alma pela vida e pela eternidade, dizei-o, senhora, dizei-o pronto, que não serei mais do que um estranho que já não vos conhece e fugirá à vossa presença, como fantasma que volta a cacacumba. Proferidas estas palavras, Vital aguardou um instante a resposta, mas o silêncio que reinava naquela escura apenas foi cortado por soluços, cujo tépido bafejo aqueceu a face do cavalheiro. Este abriu os braços e conchegou o corpo vacilante da esposa, que se rendia ao seu amor. Lenor murmurou, ainda me queres? Pensei que já se tinha de todo apagado em teu coração aquela ternura que te mereci e que tenho pago com tantas desesperanças. Mais que as desesperanças doem as injustiças, senhor Vital, respondeu Leonor tragando o pranto. Que fiz eu para me acusarem de ingrata? Ninguém vos usou, apenas queixei-me eu algumas vezes e a mim mesmo. Mas de quê? Ainda o perguntais, dona Leonor. Depois deste ano, passado longe um do outro na viuvez de nossas almas, deste ano que devia ser a primavera florida de nosso amor, e que um malfado transformou em torva borrasca. Que podia eu contra a sorte? Não tinhais um esposo cujo dever era proteger-vos, e cuja maior ventura seria obedecer-vos.
Minha mãe,
replicou Leonor com desalento. Bem sabeis que a maldição cairia sobre mim, se eu me revoltasse contra a tirania que nos separou, e por nenhum preço eu, que vos prezo e respeito acima de todos os homens, senhor vital rebelo, vos daria uma esposa maldita e um afeto mal agourado. Agora mesmo, quem sabe que perigos nos ameaçam e que desgraças não custará esta minha imprudência. Não pode ser maldita a esposa que o ministro do senhor uniu em face do altar pelo próprio voto e com o consentimento dos seus. Nem será mal agourado este afafeto, porque diz a razoada obstinação de parentes se piu a sua felicidade. Consentimento dos seus, dizeis, mas eles afirmam que esse consentimento deram iludidos, e logo o retiraram, antes que deixasse eu a casa paterna para pertencer-vos, pelo que... Prossegui, Dom Leonor, acudiu Tchaunol, percebendo a hesitação da moça. Não vos queria afligir, porém melhor é saberdes logo, pois não tenho esperança de falar-vos outra vez.
Sim, este o momento de nossa eterna despedida, senhora, tornou rebelo com um termo grave e triste.
Mas, aceito.
Sabeis que mandaram a Roma para dissolver o nosso desposório e que esperam receber o breve pela primeira embarcação do reino.
Sabia-o sim, Dona Leonor, respondeu o cavalheiro com a mesma grave placidez.
O que não sabia e preciso ouvir de vossa boca é se destes a isso vosso consentimento.
Eu?
Falava sem receio. De mim não tendes que temer maldições nem ameaças. Vosso querer é a minha lei, que o zombo das fanfaronadas de parente e da bula que mandaram comprar a Roma. Obedecerei submisso a uma palavra proferir por vós, contanto que essa palavra seja a vós dolma, porque, se me curvo ante vosso desejo, não terei, ficais certa, a mesma docilidade com as vontades alheias que abusam a posição para insinuarem-se em vosso inuanto nimutindo e ingênuo. Pois que esta última vez que nos vemos, abri-me vosso coração. Tiveste parte nesse trama da dissolução de nosso casamento. Eu assinei um papel que me apresentaram, mas não o li. E não vos disseram, e continha, nem o suspeitaste vós. Minha mãe tinha-me prevenido. Portanto, não ignoráveis de que se tratava, nem que influência devia ter em vossa existência aquela assinatura. Quando escrevestes ali vosso nome, renegaste o esposo que havias escolhido. Obedeci à minha mãe, soluçou Leonor com a voz dilacerada. Vossa mãe dou bem avisada em vou-lo ordenar, dona Leonor. Também vós aprovais? Se não me tendes o menor afeto, porque sereis minha mulher, e ficareis com a vossa existência encadear um estranho, quando a podeis partilhar com quem melhor vos mereça. Não me estejais apunhalando com estas palavras de desprezo, melhor é acabar-me de uma vez, e a esta triste sina. Não posso pertencer-vos como esposa, que minha mãe se interpõe entre nós, mas pertenço-vos como quem se vos deu, e não quer, e não pode ser jamais de outro, a que me tendes. Ponde um termo a este resto de existência que ainda anda-me sobre de tamanha manja freira. Vitalpo permaneceu calmo, apesar de abalado profundamente no íntimo. Dizeis que vos destes a mim, senhora, e eu vejo que não vos podeis dar a ninguém, pois para isso era preciso que vos pertencesseis. O que não acontece. Nada mais sois do que o corpo anima a alma de vossa mãe, ou antes a alma que lhe emprestava vosso tio, André de Figueiredo, que ela não a tem menos de mãe. Senhor Vital, disse Leonor ressentida, não quereis e não podeis ser jamais de outro. Eu vos juro, também me jurastes a minha fé de esposa e balsopro de vossa mãe para apagar esse juramento. Ordene-vos ela amanhã que ameis a outro nunca. A vez de obedecer-lhe, dona Leonor, disse Vital com amarga irônia, senão ela pode amaldiçoar-vos. Não estou eu suplicando-vos que me mateis, exclamou a moça em um grito de desespero atigrando-se de joelhos aos pés do cavalheiro. Ergueu a Vital rebelo nos braços e pousou-lhe um beijo carasto na fronte. Não, alma de minha vida, não morrerás, que eu te salvarei contra todos e contra ti mesma, que és o meu bem supremo, mas tens sido o meu e teu algoz. Eu te salvarei, e se Deus me negar essa dita, restar-nos-á então, Leonor minha, a de morrermos juntos. Um regou de riso sarcástico eboou no meio da escuridão, acompanhado por uma voz zombeteira. Há de morrer, esteja descansado, mas sem companhia. Leonor desmaiara nos braços de Vital Rebelo.